Bom dia, ouvintes. Está começando o programa Terra e Gente, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
Ser saudável nos dias atuais não é fácil. Rotinas estressantes, pouco tempo para fazermos nossos alimentos e também para praticarmos atividades físicas são alguns dos desafios. Entretanto, devemos nos esforçar para adotar no dia a dia práticas que melhorem nossa qualidade de vida, a fim de conseguirmos uma melhoria física, mental e também social. Reduzir o consumo de açúcares, sal e gordura, beber muita água, praticar atividades físicas e lavar as mãos com frequência são algumas dicas que podem favorecer nossa qualidade de vida, auxiliando, inclusive, numa boa noite de sono. Reduzir ou não fazer uso de cigarro, não consumir bebidas alcoólicas em excesso e utilizar medicamentos apenas com recomendação médica são cuidados que ajudam na nossa saúde, assim como adicionar à rotina atividades que nos dão prazer, mantendo as amizades e tratando bem as pessoas à nossa volta. São dicas que podem nos manter mais positivos diante dos acontecimentos do dia a dia.
A Secretaria de Desenvolvimento Rural realizou durante a 22ª Expo Agro Afubra em Rio Pardo a assinatura de contratos com 6 entidades que foram contempladas no Programa de Sementes Forrageiras. Os contratos fazem parte do Programa de Sementes Forrageiras Edição 2023-2024. O programa é operacionalizado pela SDR em parceria com a Emater. O objetivo do programa é fomentar a aquisição de sementes forrageiras que possibilitem a produção de alimento de alta qualidade para os animais, tanto para pastejo quanto para armazenamento na forma de silagem, diminuindo assim os riscos, aumentando a produção e a produtividade e melhorando a qualidade do leite e dos rebanhos de corte nos estabelecimentos de base familiar. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A colheita da soja registrou avanço gradual no Rio Grande do Sul na semana passada. Houve interrupções devido às chuvas, bem como retomada e aceleração após a diminuição da umidade no final da semana. Contudo, a umidade presente no solo ainda não permitia estender a colheita para o período noturno, pois ocasiona dificuldades no deslocamento das plataformas de corte, resultando em maior adesão de solo úmido em suas partes inferiores. Estima-se que 8% da área cultivada tenha sido colhida. Projeta-se aumento no ritmo da operação nos próximos dias, pois a área em fase de maturação atinge 42%. A produtividade demonstra incremento à medida que as lavouras menos precoces finalizam seu ciclo, reforçando as previsões de uma safra altamente satisfatória na maior parte do estado. Destaca-se o peso dos grãos, o qual se apresenta consideravelmente superior ao das safras anteriores, contribuindo de forma significativa para os resultados positivos das lavouras. A adequada qualidade na formação dos grãos é atribuída ao padrão regular de precipitações ao longo do ciclo da cultura, pois ocorreu apenas um breve período de estiagem que não comprometeu o potencial produtivo na maior parte do estado. Nas lavouras em estágio de enchimento de grãos, que representam 46% da área total cultivada, observa-se pressão significativa de ferrugem asiática, especialmente nas folhas localizadas no terço inferior das plantas. Essa situação está sendo continuamente monitorada e controlada, identificando-se pequenas regiões onde houve queda precoce das folhas devido ao controle ineficaz da doença.
O
O momento que hoje vivemos se manifesta não apenas pelas mudanças climáticas, mas pela perda da biodiversidade, pela destruição de habitats naturais, redução das fontes de alimentos, erosão e salinização dos solos, dependência dos combustíveis fósseis, esgotamento dos recursos hídricos, despejo de produtos químicos no ambiente e aumento da população. Atualmente, desenvolve-se inúmeras iniciativas para nos adaptarmos à crise ecológica e climática, para contribuir com o planeta, reduza o consumo, recicle os materiais e reutilize tudo o que pode ser reutilizado, doando o que você não usa mais para quem precisa. E não desperdice os recursos naturais. Vamos conversar com Gervásio Paulos, que é agrônomo, extensionista e coordenador técnico nas áreas de olericultura e plantas bioativas. Plantas bioativas, que é uma temática principal das reuniões técnicas, que acontece já há vários anos, hein, Gervásio? As reuniões técnicas das plantas bioativas, agora final de abril, vai ser em Ijuí.
Exatamente, do dia 23 ao dia 25 de abril. E esta já é a 17ª edição da reunião técnica estadual de bioativas, né? A primeira ocorreu lá em 2006, melhor dizendo, aqui no auditório do Escritório Central da Emater. E por plantas bioativas, eu vou logo dizendo, né, se entende as plantas medicinais, as plantas aromáticas, condimentares, produtoras de óleos essenciais, né? Então é um conjunto de plantas que produzem determinadas substâncias, princípios ativos, compostos secundários que podem ser úteis para a saúde humana ou eventualmente para o uso, né, para combater determinados problemas fitossanitários, fungos, bactérias, etc., né, que podem ocorrer. Então, ou também para produzir óleos essenciais, como condimentos, temperos, é um conceito um pouco mais amplo do que apenas as medicinais, né?
E tem aumentado nesses 17 anos a busca, a procura das pessoas, tem aumentado.
Hoje nós temos, assim, para dizer que existe um trabalho bastante forte, intenso da Emater, da extensão rural, voltado para o resgate do uso das plantas, para o conhecimento, a identificação correta botânica das plantas, que é um aspecto muito importante, né? E existem alguns cursos, né, no centro de treinamento de agricultores de Nova Petrópolis, o CETAMP, né, existe um curso profissionalizante de 40 horas, tem 6 edições para este ano previstas, né? É um curso que é teórico e prático, na lógica de aprender a fazer fazendo, né? Envolve desde aspectos de identificação botânica, histórico, composição química, boas práticas de manipulação, cultivo, manejo, multiplicação das plantas e também colheita e pós-colheita, a secagem, a armazenagem, enfim. Existem alguns municípios que já iniciaram, estão iniciando, outros já estão um pouco mais avançados, programas municipais de fitoterapia, onde existe a dispensação por parte dos profissionais habilitados de plantas medicinais. Né? Existem também algumas iniciativas, algumas experiências de agroindústrias para a produção de óleos essenciais. De maneira que esse é um tema que vem crescendo bastante, né? A própria temática dos chamados bioinsumos tem algumas espécies que têm um uso potencial, né, que a partir das plantas são utilizados produtos para controle fitossanitário também.
O poder das plantas, né? Porque isso é uma demanda crescente assim, no mercado, as pessoas estão buscando também ter uma qualidade de vida a partir do que é mais natural e também até o SUS, não é, Gervásio?
Exato, quando eu me refiro aos programas, né, de fitoterapia, é para dispensação nas unidades básicas de saúde dos municípios. Lembrando que existe um programa, uma política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos que faz parte das chamadas PICs, né, das práticas integrativas e complementares. Então, esse, inclusive, é um tema que vai ser debatido na reunião técnica em Juí, né, além de outros. A parte da etnobotânica também nós vamos contar na palestra de abertura com um professor pesquisador lá de Botucatu, São Paulo, Lin Xiaoming, né, que é uma referência nacional e internacional. Vamos ter também um pesquisador da Unicamp. Unicamp tem um centro, o nome é um pouco complicado, vou dizer por extenso, Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas. É o pesquisador Ilio Montanari, vai contribuir conosco, né? Além de pessoas da academia, de universidades, nesse caso, por estar sendo realizado em Ijuí, vai estar vinculado com a Universidade Unijuí, mas em todos os eventos anteriores também sempre tinha pelo menos uma instituição de ensino, pesquisa, que acompanhava de perto a organização, a promoção do evento, né? Assim foi em todos os 16 eventos anteriores.
E para esse evento tem alguma novidade, vai ter algum lançamento? O que está previsto também, além dessas palestras?
É ótimo. Essa 17ª reunião técnica, então, ela vai ter o tema-chave é as plantas medicinais e suas diversas dimensões de uso, produção, pesquisa e comercialização. Ela vai ter a abordagem do uso medicinal do azeite de oliva, a questão da produção orgânica vai ser um tema forte também, aspectos de cultivo e manejo, as novidades tecnológicas da pesquisa, que é o pesquisador Ilio Montanari, lá da Unicamp, né? E além de várias oficinas, né, e espaços para apresentação de trabalhos que ainda é possível fazer a inscrição. As inscrições se encerram dia 2 de abril, amanhã, portanto, né? Então é possível fazer, participar inscrevendo trabalhos técnicos científicos ainda para esse evento.
Né? E para participar?
Para participar, pode ser feita a inscrição acessando o site da Imater, onde aparece o banner, né, o cartaz do evento, clicando em cima e fazendo, quando abre para a programação e inscrição, ou então o site da Unijuí, que é onde será realizado o evento. Esse é um espaço, é uma oportunidade para troca, intercâmbio de experiências, né, de conhecimentos entre agricultores, técnicos, estudantes, professores, pesquisadores, enfim, ele é aberto para a comunidade em geral, né? E as inscrições, então, elas se estendem para além do período de inscrição dos trabalhos. A inscrição dos trabalhos encerra dia 2, mas as inscrições para participação, elas vão até a véspera do evento.
O importante é participar e se inteirar, se atualizar sobre esse debate, sobre os avanços das plantas bioativas.
Perfeito. Ele é itinerante no estado, né? E esse ano, então, é a primeira vez que está sendo realizado no município de Juí.
Legal. A gente conversou com o Gervásio Paulos, que é extensionista, agrônomo e coordenador técnico da área de plantas bioativas da Imater.
E chegou o momento de saúde e ecologia. O uso de bioinsumos no cultivo de feijão, além de aumentar a produtividade, proporciona o aumento da fertilidade biológica do solo. Quando optamos pelo uso de bioinsumos nos cultivos agrícolas, os benefícios não são colhidos somente na safra atual, mas seguem sendo colhidos nas safras seguintes, pois os agentes biológicos aplicados permanecem vivos no sistema, melhorando a qualidade do solo. Para avaliar os efeitos do uso de bioinsumos no cultivo de feijão nas propriedades do município de Agudo, que participaram de um projeto, foi sugerido um pacote de 3 produtos biológicos: um inoculante contendo bactérias fixadoras de nitrogênio, um mix de tricoderma e bacilos para controlar doenças e um enraizador contendo algas marinhas e ácidos orgânicos. O uso combinado dos bioinsumos no cultivo de 2 cultivares de feijão, o Fepagro Triunfo e o RS Centenário, resultou no aumento da produtividade de grãos em 3,5 sacos por hectare para a cultivar Fepagro Triunfo e no aumento de 9 sacos por hectare para cultivar RS Centenário. Resultados que demonstram o grande potencial do uso de bioinsumos para melhorar a rentabilidade do produtor, a qualidade do solo e a sustentabilidade da agricultura. Acompanhe agora os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 95,00, preço maior R$ 105,00, preço médio R$ 99,36. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 220,00, preço maior R$ 510,00, preço médio R$ 317,70. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 46,00, preço maior R$ 60,00, preço médio R$ 51,92. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 113,00, preço maior R$ 120,00, preço médio R$ 115,15. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 60,00, preço maior R$ 65,00, preço médio R$ 60,29. Boi para abate, o quilo vivo, com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 7,30, preço maior R$ 8,50, preço médio R$ 7,94. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 5,50, preço maior R$ 8,20, preço médio R$ 6,71. Cordeiro para abate, o quilo vivo, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 8,50, preço médio R$ 7,54. Suíno tipo carne, o quilo vivo, preço menor R$ 4,40, preço maior R$ 5,30, preço médio R$ 4,85. Vaca para abate, o quilo vivo, com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 6,50, preço maior R$ 7,40, preço médio R$ 6,95. Com o intuito de modernizar e alavancar as políticas construídas através do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, o FEAPER, um novo manual do fundo está sendo elaborado e apresentará alterações nos bônus ofertados, nos limites de financiamento visando a aquisição de insumos e na contratação de máquinas, equipamentos e desenvolvimento de projetos ligados à infraestrutura. O foco é modernizar o fundo e agilizar os processos junto ao público-alvo, para que mais produtores possam ser beneficiados com a política. O Programa Estadual de Agroindústria Familiar também recebe financiamento através do fundo. Por meio do programa, a participação dos produtores nos mercados institucionais é estimulada. São oferecidos serviços de orientação e suporte técnico para regularização sanitária e ambiental e disponibilizados os espaços de comercialização, como é o caso das feiras regionais e estaduais. Ainda dentro do programa está a proposta de valorização da mulher. Atualmente, 60% das agroindústrias, em média e em grande parte da atividade de tirar leite, está presente o trabalho elaborado por mulheres. Acompanhe agora o calendário agrícola. Está terminando a colheita do abacaxi. Começaram os trabalhos de reparo da terra para o plantio da aveia. Tem início a colheita do feijão da segunda safra. Está começando a colheita da mandioca. Tem continuidade a colheita do morango. Abril é mês de plantar alho, cebola, beterraba, cenoura, ervilha, morango, nabo, rabanete, alface, brócoli, chicória, couve-flor, espinafre, radite, repolho, agrião, almeirão, salsa, rúcula e salsão.
A negligência com o lixo tem sido uma das principais causas da elevação do número de mortes de tartarugas marinhas no litoral brasileiro. Um levantamento feito pela equipe do Projeto Tamar, que estuda as tartarugas marinhas, a partir da morte de muitas tartarugas que foram necropsiadas, detectaram lixo no aparelho digestivo desses animais, o que demonstra a gravidade do problema. A morte de tartarugas depois da ingestão de lixo despejado no mar mostra que isso acontece em todo o litoral brasileiro, pois as tartarugas não distinguem os plásticos de seus alimentos preferenciais, como algas ou águas-vivas. Para preservarmos tartarugas e peixes, não jogue lixo no chão, muito menos nas praias. Tenha sempre uma sacola plástica para recolher os seus resíduos, que devem ser depositados em locais adequados, que são as lixeiras.
Bem, amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!